Sejam bem-vindos a mais um episódio Jogando Casualmente Podcast. E eu estou aqui hoje com o Giovanni.
Fala, meus jovens! Uhul!
E da cidade do pão de queijo, Samuel.
No dia mais claro, na noite mais densa, água, pedra em pedra mole, tanto bate até que é nós.
O quê?
É isso aí.
Quê?
É. Mole, pedra dura.
What?
Dura em...
Não. Enfim. Tá, deixa quieto, vai. Meu Deus.
Estamos aqui uma vez reunidos nesse espaço de gravação virtual aqui do Discord para falar sobre jogos de corrida. Dessa vez a gente tá sem a Gisele, então vamos só nós três mesmo. E eu quero fazer uma pergunta clássica para vocês. O que vocês jogaram essa semana?
Vamos lá.
Vai lá,
Samuel. Essa semana eu descobri, magicamente, depois de reiniciar o meu celular, que existem jogos grandes que são bons. Porque eu não baixava antes, porque eu não tinha memória, mas agora que eu fiz aquilo, eu consigo. Mas eu tive que tirar de novo. Sabe por quê? Porque eu tive que colocar Uber. Aí acabou comigo. Mas, até ontem... Essa semana menos hoje, porque ontem eu tive que tirar, vocês entenderam. Eu joguei um RPG de celular que chama Dragon Next M.
Não, meu Deus, sério.
Sério?
Eu odiei esse jogo.
Quê?
Eu odiei esse jogo.
Tá, deixa eu terminar.
Tá, vai.
E eu achei o jogo maravilhoso, porque é um mundo aberto, e tipo assim, o meu celular rodou, e eu sou muito carente, então qualquer coisa que roda eu fico animado. E como é um RPG, e aí eu comecei a jogar, fiquei viciado, cheguei no level 25 em menos de 48 horas.
Caramba.
Depois eu tive que desinstalar. Mas foi muito legal, nossa, uma das melhores experiências da minha vida. Pena que o jogo fala que ocupa 62 MB, mas na verdade ele ocupa tudo que você tem.
Você vai na Play Store, se o jogo tá falando que ocupa 100 MB, você vai ver, na hora de extrair, tem 3,5 GB.
É, exatamente.
Quantos gigas seu celular tem mesmo?
7.
7 gigas? Não existe isso?
Então é 8.
O home.
Deve ser 8. Provavelmente 8. Acho que é 8.
Hoje em dia, um celular no mínimo 16 gigas, não tem como não. Ou você tem.
E o meu tinha 4.
Você tinha o quê?
Você tá falando, cara? Eu tinha um de 2. Me respeita, cara.
Ah, eu tinha um Nokia tijolão.
Que celular que era esse? Era um...
Nem lembro, acho que era um... Acho que muitas pessoas hoje em dia não conhecem essa marca. Era um Sony Ericsson.
Quem que não conhece Sony Ericsson?
Ah, pessoal de século XXI.
Mesmo que as duas tenham se separado, todo mundo conhece a Sony.
Não, isso sim.
Mas aí, você só jogou Dragon Next?
Nest? É, porque é o seguinte, é complicado uma coisa na minha vida é jogar, né? Acho que seria interessante agora, inclusive, lembrar o nome do nosso podcast, que é Jogando Casualmente, porque tempo não tá tendo.
É, realmente.
Então foi basicamente a única coisa que eu joguei depois de várias noites procurando alguma coisa pra jogar no Android. Eu baixei vários jogos diferentes e tal, a maioria um lixo, porque não tem servidor aqui no Brasil, então ficava tudo travado, tudo esquisito. Eu morria, não sabia nem como, eu tava andando, plou, você morreu. Por quê? Por que eu morri? Não tem explicação, não me dá satisfação, desinstalei o jogo, não quis jogar mais, é isso.
Deletou o jogo na raiva.
Deletei.
Pior que tem servidor pirata nesse jogo.
Que jogo?
Eu acho.
Não, esse jogo rodou maravilhoso. O outro que tava todo bugado, um tal de... Tem um nome. Eu vou lembrar o nome. Mas tem um nome. É um nome. Utopia. Utopia Origin, muito ruim.
Joguei. Lembra tipo um jogo de sobrevivência, né?
É, parece um pouco Zelda Breath of the Wild, assim.
Ah, tá sendo muito generoso.
Um jogo mobile de celular que eu joguei
mobile
foi...
Entre
aspas, né? Mas o jogo que foi testado, mas bem pouquinho tempo, mas eu curti o jogo. Foi o Asphalt 9. O jogo é bacaninho, por causa que assim, você tem uma dinâmica pra você chegar no primeiro lugar. Você tem que fazer ou manobras radicais pra poder pegar turbo, pra ter mais turbo pra chegar em primeiro lugar, entendeu? Essa é a dinâmica do jogo. Ou fazer drift, ou dar pirueta pro carro, assim, numa rampa, assim, é esse negócio maluco lá que você faz no jogo. Mas essa é a dinâmica do jogo em si, e achei até bacana até, só que infelizmente eu não testei o multiplayer pra ver se vale a pena ou não, ou se a internet não, a desconfiguração de você jogar à distância, sabe? Então se funciona bem, entendeu? Só eu não consegui testar isso.
É, o multiplayer desse jogo é bem bom, é melhor do que o Asphalt 8, porque ele criou uma mecânica de você criar clubes. Pra que você. Daí você consegue convidar os seus amigos no clube pra jogar com você online.
Ah, então é como se fosse criar uma guilda assim no jogo. Assim.
É bem uma guilda mesmo. Aí você consegue convidar as pessoas pra jogar com você online. É diferente do Assault 8, você joga com pessoa aleatória. Ainda que você não jogou com controle, né?
Pior que eu não tenho.
Ah, porque o jogo fica completamente diferente, fica mil vezes melhor. Eu não tenho jogado jogo de corrida exatamente essa semana, mas eu tenho jogado bastante no meu celular. Porque é a forma mais fácil que encontrei hoje em dia pra jogar assim, constantemente, durante a semana. É, eu consigo jogar bastante na hora do meu almoço.
É, essa é a vantagem de jogar pelo celular, né? E ter um celular bom.
Sim, é uma das vantagens. Eu consigo jogar, eu tenho bastante jogo instalado e a maioria compatível com controle, daí eu sempre fico alternando, vou de outro pra um.
Eu tinha esquecido um que eu joguei essa semana de corrida, chama Doutor Driving. Você é divertidinho até. Eu gostava muito, eu joguei de novo, achei um lixo, mas eu gostava tanto. Ele é meio estranho, os gráficos não são bons, não tem nada de realismo. Fica um volantinho assim na tela, você acelera, desacelera. E aí às vezes você tem que, sei lá, tipo, apostar corrida, também tem um modo infinito, você tem que estacionar o carro.
Estacionar o carro. É um jogo de simulador de arcade?
É.
Esse é. É o quê?
É. É e não é. E não é. É e não é. Não é?
O cara tá perdido, mas enfim.
Então, e essa semana também eu voltei a jogar o Super Mario Kart do Super Nintendo. E eu percebi que ele é muito melhor do que o Mario Kart 64. Aquele lixo. Mas vou falar isso mais pra frente. Espera eu entrar no tópico de verdade, no podcast. Daí eu vou descer a lenha no Super Mario Kart 64. Que nem é Super Mario Kart, é só Mario Kart 64.
É que se você... Tem que explicar bem certinho o porquê você tá falando isso, por causa que muitas pessoas, hoje em dia, elas já vivenciaram um pouco da época do 64, né?
Ah, pode deixar, tem uma lista pra falar do Mario Kart 64.
O quê?
Quando criar um lixo. É isso aí mesmo que você ouviu. Chora.
Não, isso não foi um choro, isso foi...
Foi um gemido.
Péssimo.
Isso foi um gemido.
Não, isso não...
Todo mundo chegou ao consenso que isso foi um gemido.
Então a gente tá aqui hoje pra falar sobre o quê? Fala aí.
Ué, jogo de corrida? Jogo de corrida, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Foco. Nós viemos falar sobre jogos de corrida.
Mas o que é um jogo de corrida? Jovem, explica pra gente.
Ah, você vai pegar eu? O cara não pega o Samuel.
Porque eu sei que você trouxe hoje um jogo de corrida que não é de corrida.
Um jogo de corrida basicamente tem o objetivo de simular uma corrida que seria real dentro de algum lugar. Nós podemos ter uma simulação que foca mais numa corrida que seria exatamente igual à corrida de verdade. Ou os arcades que é mais voltada pro kart, uma coisa mais assim, infantilizada, né?
É mais fictícia, né?
Resumindo, é um jogo que tem que você corre de um ponto a outro, certo?
Acho que você tá entrando no conceito de reta matemática.
Então, levando isso aí tudo que vocês falam em consideração, Giovanni, esse aí, Mario é um jogo de corrida?
Você tá marcado, hein, Giovanni?
É assim, necessariamente um jogo de corrida não precisa ser, tipo, você ir de um ponto pro outro.
Precisa.
Não.
Precisa.
Não.
Precisa.
Eu discordo
precisa.
Por causa que é assim.
Precisa. Precisa. Precisa.
Não discordo? Não precisa, não.
Precisa. Precisa.
Deixa eu falar, caramba.
Precisa. Tá, fala, Giovanni, não precisa ficar chateadinho.
2-1. Por quê? Ó, vamos pensar no Mario Kart do Wii U. Ou do Wii também, tanto faz. Tem um modo lá que chama Batalha, certo? O que você faz nesse modo? Você tem uma arena com várias pessoas, tanto faz. E eles brigam entre si, jogando vários objetos um no outro, com o objetivo de derrotar o carro do outro, o veículo do outro. Isso aí se chama modo Batalha. Ou seja... O Twist Metal é um jogo de arena.
Na verdade, eu vou discordar, sabe por quê? É assim, o Twist Metal do PlayStation 3,
certo.
Ele tem, na campanha, você tem que chegar de um trajeto e tentar dar uma volta, por exemplo, eu vou supor uma montanha. O cara, ele pega do pico da montanha até a metade da montanha. Aí dessa metade, ele tem que voltar pro pico, entendeu? E assim, se ele chegar em primeiro lugar, ele aciona um dispositivo que já tá dentro dos carros e os carros estouram. entendeu? Então, tipo, você tem que chegar em primeiro lugar pra você não morrer, entendeu?
É, olha, me desculpe, Jason, então eu tenho que concordar com ele, é um jogo de corrida.
Então, assim... Peraí, é que eu não conhecia esse Twist Metal aí.
É, mas você nem deixou ele terminar de explicar e você já tá ficando...
Mas é porque é o seguinte, na verdade, o conceito de corrida consiste em uma competição de velocidade ou resistência. Então, assim, os competidores tentam completar uma tarefa no menor período de tempo, né? Pode envolver percorrer alguma distância, mas geralmente é qualquer tarefa que tempo e velocidade se apliquem. Então, assim, aplicando essas duas coisas é uma corrida tecnicamente.
Ah, então você tá dizendo que Super Mario Run é corrida.
Sim, só que sem carros.
Ah, eu não sei mais o que é uma corrida, então.
Eu acabei de explicar. Corrida é uma competição de velocidade ou resistência.
Contra o tempo ou contra o computador?
Contra qualquer coisa.
Eu só conheci até o Twist Metal 2 do PlayStation 1. Então, sim. Já que eu não cheguei a pegar a próxima geração do Twist Metal, então...
Ah, entendi.
Tá bom, você trouxe um jogo de corrida, então. Então tá perdoado. Quais jogos de corrida que vocês já jogaram e quais jogos marcaram cada um de vocês aqui?
No caso que eu acabei de falar foi o Twist Metal e o jogo que ultimamente vai ter atualização, que é o... Atualização não, perdão. Vai ter um remake, vai ser o Crash Team Racing.
Ah, esse é bom. Você jogou muito Crash Team Racing no PlayStation?
Joguei. E também os outros Crash de PlayStation 2.
É, falando de Crash Team Racing, se não me engano, ele na época ele era concorrente direto, ou não, posso estar errado, do Mario Kart 64, né? Porque eles foram lançados praticamente na mesma época, na mesma década. Na mesma geração de consoles.
Só que tipo, um foi lançado, se não me engano, em setembro, e o outro acho que só final do ano, eu acredito.
Será? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui no Google. Tô vendo aqui no Google, o Mario Kart foi lançado 14 de dezembro de 1993.
Sim. Ah, então o Crash...
E o Crash Team Racing
foi em setembro de... setembro, dia 30, em 99.
Ah, você tá vendo também no Google, safado.
Ah, eu não sei de cabeça. Se você soubesse também de cabeça o 64, podia exigir de mim, mas... Né?
Nossa!
Mas isso aí, então eles... praticamente 3 anos de intervalo, mais ou menos, né? Mas é praticamente na mesma época. Era quase como se fosse concorrente direto, né? E pensando, os dois como concorrente, o Crash, na minha opinião, pelo menos, o Crash Team Racer é bem superior ao Mario Kart 64. Vocês acham que realmente o Mario 64 é inferior ao Crash Team Racer do PlayStation 1?
Eu acho que é inferior, sim, porque o próprio Nintendo 64 é um pouco inferior ao PlayStation.
Em algum sentido, sim, né? Na questão de mídia, por exemplo, que um cartucho é infinitamente menor do que um CD...
Precisamente.
Mas não só isso, né? Porque o Mario Kart, na verdade, na minha opinião, ele é inferior por quê? Primeiro, começa pela jogabilidade. A jogabilidade dele é péssima. Eu tava falando com o Giovanni essa semana aí, que eu peguei pra rejogar o Mario Kart 64 com a minha namorada essa semana. A gente jogou no emulador e tal, com controle e tudo, né? Experiência mais próxima possível do console original. Inclusive, ela tem um Nintendo 64 na casa dela com Mario Kart japonês. E alguns nomes de personagens são diferentes, mas daqui a pouco eu falo disso.
Meu Deus.
A jogabilidade dele, do Mario Kart 64, é muito ruim. Porque você não faz curva. Eu falei pro Giovanni, você não faz curva, você simplesmente derrapa o carro. É como se você estivesse jogando o GTA 4. Porque eu lembro que quando a primeira vez que eu joguei o GTA 4, eu percebi muita diferença na jogabilidade do carro na hora que você entra no veículo do GTA San Andreas para o GTA 4. É muito diferente. Porque no GTA 4 parece que você tá dirigindo um sabão. Você vai fazer a curva assim, o carro vai reto, passa reto, sabe? O jogo é tão ruim de recurso visual, porque, por exemplo, eu descobri essa semana também, desde a primeira vez que eu joguei Mario Kart 64, foi só essa semana que eu descobri que o drift, quando você fazia o drift, você conseguia um mini turbo. Eu pensei que esse recurso, ele tava só a partir do Nintendo Mario Kart do GameCube. O mini turbo do drift que o Mario 64 mostra pra você, ele simplesmente aparece umas letras Z, assim, que vai mudando de cor atrás do seu carro. E na hora que o personagem consegue fazer um drift com sucesso e resulta no mini turbo, ele solta um gritinho. Você não dá a entender que ele conseguiu fazer um mini turbo. Até porque não tem um feedback visual atrás do carro como um foguinho. Igual do Mario Kart Double Dash, do GameCube. Ou do Mario Kart Wii. Ou do Wii U, do Switch.
Ou do DS. Então,
é, também, até do DS é superior ao Mario Kart 64.
Tentando aí menosprezar meu Mario Kart DS.
Não, Mario Kart DS eu gosto pra caramba, eu tenho boas memórias com ele. Só não tenho boas memórias com o Mario Kart DS na hora de jogar online, só por Deus. Você tem que pegar aquele número gigante lá da Nintendo, que gera no perfil de cada um. Tanto que eu joguei uma vez online, só nunca mais quis jogar, por causa desse tipo de coisa. Não é igual a live. Você pode adicionar as pessoas com quem você jogou recentemente. Tem uma lista de amigos lá. Bem feita, consegue mandar mensagem.
Eles estavam começando com o conceito, hein?
Então, se for levar isso em consideração, a Nintendo tá até hoje tentando começar o conceito de online, né? Porque...
Não, na época tinha justificativo, agora não tem mais não.
Agora a Nintendo tem culpa, né?
Exatamente.
Mas voltando ao Mario Kart 64, ele é inferior em várias coisas. Eu acho que a única coisa assim, que fez com que ele seja mais lembrado do que o Crash Team Racing é porque Nintendo, por causa dos personagens mesmo, que são extremamente carismáticos. Eu acho que se você tirar o personagem, já era. Tanto que, se não me engano, eu lembro de ter lido ou ouvido algum podcast mesmo, onde falava assim que o jogo, inicialmente, a ideia dele, do Mario Kart do Super Nintendo que começou, né? Então, a ideia inicialmente do Mario Kart, do Super Nintendo, era ser feito um jogo de kart, de corridinha, de arcade, com personagens aleatórios. Não do Nintendo, não os personagens que a gente conhece hoje. Então, se fosse um jogo aleatório como era planejado no início, sem os personagens da Nintendo, os icônicos, né? Então acho que não faria tanto sucesso quanto ele faz hoje.
Pera, então você tá dizendo que não seria tipo Mario, Luigi, essas outras coisas, outros personagens, mas seriam sim outros personagens.
É, salvo engano, o jogo seria com personagens aleatórios, personagens não da Nintendo, né? É. Seria um jogo da Nintendo, lógico, mas não com os personagens da Nintendo.
Ah, então eles iriam fazer design de personagens diferentes e sem ser o Mario e outras coisas, né?
Isso, exatamente. Seria um jogo de kart genérico. Posso estar falando besteira, mas depois eu procuro e coloco o link na publicação desse post. Coloco o link na publicação desse podcast. E você, Samuel, que jogo que você jogou, lembra de ter jogado bastante que te marcou muito, assim, na sua vida?
Mario Kart.
Além de Mario Kart.
Mario Kart?
Eu sei que ele é obcecado por Mario Kart.
Eu não sou obcecado por Mario Kart.
Ah, é sim, vai.
Não é. Só não é minha culpa ser o único jogo que eu joguei a vida toda.
De corrida?
É.
Você acabou de falar que jogou hoje um jogo de...
Não, tipo assim, não o único que eu joguei a vida toda, mas o que eu mais joguei a vida toda, tipo assim, joguei por mais tempo. É o jogo que, se eu quiser, eu pego o meu videogamezinho e jogo.
Mas tem um Mario Kart preferido entre todos?
Tenho. Um dos únicos que eu joguei, o DS.
Você nunca jogou o Wii U ou o Switch?
Já joguei.
Prefere do DS mesmo assim?
Sim.
Ô, louco.
Sim, porque é uma conexão sentimental. Eu não sou obcecado.
É só Mario Kart que te marcou, então?
Deixa eu pensar.
Você nem jogou, na tua época, o Need for Speed?
Ah, eu joguei.
Ah, então.
Joguei o The Run.
The Run, aquele que tem tentar fazer uma história bacana?
É, ele mesmo.
A tentativa de fazer uma história, né? Pior que ele tem um filme que...
Começa com um trem, não começa? Tem um trem lá, correndo e tal.
Ah, cara, não lembro. Eu joguei o Need for Speed The Run. Eu joguei e tipo, achei tão porcaria, tão ruim o jogo que eu nunca mais quis jogar ele.
Eu não achei ruim, não. Eu me diverti.
Ah, eu achei ruim, porque o jogo é muito... Tenta focar muito na história de uma forma que não funciona muito bem. Tem coisas interessantes nele. Tipo, você tá correndo com um carro, daí você chega num ponto certo lá, você... Como você é um cara que tá roubando carros, né, na história, você simplesmente pega e troca porque você tá sendo perseguido pela polícia. Então, de repente, você chega num ponto específico lá na tela, onde acaba a corrida. Corrida entre aspas, né? É, dependendo da tela que você, da fase que você estiver jogando. Então, às vezes, tá fugindo da corrida, às vezes tá fugindo da polícia assim, você chega num ponto específico e troca de carro. E isso eu achei bacana. Mas eu acho que ficar muito só nisso aí, praticamente, não tem muita graça, não. Eu gosto de Need for Speed na época do Underground, que você podia fazer modificações visuais.
É, a modificação é bem importante.
Por isso que eu não gostei muito da série do Need for Speed. Aquele Pro Street, aquele Shift 1, 2... Quando...
O que eu sentia muita falta quando eu jogava Mario Kart DS era, tipo, variedade, sabe? Porque eu chegava lá e tinha dois kartzinhos pra usar. Aí eu ficava tipo, poxa,
Imagina só se tivesse um Mario Kart que você pudesse modificar o seu carro visualmente, igual a Need for Speed Underground.
Pois é. Não, e tipo assim, eu descobri um recurso lá que, tipo assim, se você não usa, quando você seleciona, por exemplo, o Mario pra jogar, o símbolo que aparece na frente do kart é o M, do Mario mesmo. Só que se você quiser, você pode fazer o seu próprio, a sua própria logo, que vai ficar no carrinho lá.
Eu aposto que muita gente usou isso pra uma coisa errada.
Não, aí eu fiz um desenho maneirão lá. Aí foi mais legal, porque, tipo assim, sou eu, né? É a minha marca ali e eu tô ganhando. Legal.
E você, Giovanni, só o Crash te marcou mesmo?
Bom, acredito que eu joguei o Need for Speed Underground 1 e 2. E,
maravilhoso.
Eu joguei... Não joguei assim em uma frequência de até terminar o jogo. Mas eu já testei, que foi o Forza do Xbox 360. Só que eu não sei qual é.
Qual deles? É o Horizon?
É, o Horizon.
Ah, tá. É, esse aí eu acho muito melhor o Horizon do que o Motorsport.
Só que eu até me referia ao jogo, né, do Twist Metal do PlayStation 3, mas é que eu não joguei esse daí. Eu fui pesquisar a história e tudo mais, e como é que era o jogo mesmo, porque infelizmente eu não tenho PlayStation 3, mas eu me impressionei assim com a ideia do Forza, que tenta trazer na realidade nos jogos de corrida, porque é bacana, sabe? Você tenta trazer um ar mais realista, sabe? Não tão realista, mas ele se encaixa nesse detalhe de tipo, ah, é realista, entendeu?
Eu comecei a gostar mesmo de Forza depois que lançou a franquia do Horizon. Porque quando tinha Motorsport, eu nunca fui muito apegado a jogo de simulação de corrida. Então, quando lançaram o Horizon, foi como se eu estivesse jogando naquele tempo naquela época do Need for Speed Underground 1 e 2. Eu sinto muita falta dessa época, né? Porque eu sempre fui muito mais de jogar arcade de corrida, não gosto de simulação, como eu falei. Então, quando lançou Horizon, eu vi que a história era muito boa, que eu acho legal, não é uma história muito complexa, não é muito profunda, mas a forma como ela é trabalhada, eu acho muito excelente. Que é um cara, você é um cara, né, você vai pra Colorado, se não me engano, você vai pra uma competição lá, que tem o nome do jogo, né, Horizon, e você vai avançando de acordo com as corridas e você vai ganhando pulseiras de cores diferentes. Cada pulseira significa uma etapa de onde você está naquele evento. Então, quando você vai avançando de níveis, você vai subindo de níveis no evento, você consegue pulseiras de cor diferente. E o jogo, além disso, tem bastante um arcade, né? E eu gostava bastante também. Eu gosto ainda, porque eu ainda tenho o Forza Horizon 1 no Xbox 360. E eu lembro que eu sempre, desde a primeira vez que eu comecei a jogar ele, eu fiquei muito impressionado com a paisagem. Às vezes, assim, eu andava aquele modo livre no mapa só pra ficar olhando a paisagem, o sol batendo, assim, na câmera. Nossa, é muito lindo o jogo.
Ah, é. Todas as vezes que eu joguei o Forza, qualquer título da série, eu pouco me importei com jogabilidade ou narrativa. Todas as oportunidades que eu tive, eu simplesmente fiquei deslumbrado com os gráficos.
É porque daí uniu o gráfico da nova geração daquela época, né, 360. Junto com a jogabilidade de Need for Speed, mais ou menos, né, da vida. Daí fica uma experiência bem legal. Mas voltando a falar rapidinho de Need for Speed, eu tenho uma lembrança agora que eu pensei aqui. Que foi uma época que eu jogava bastante jogos no Easy. No modo mais fácil, né? E teve uma vez que meu irmão foi lá em casa, e ele começou a jogar o Need for Speed Underground 1 comigo. E quando eu vi que ele colocava só no hard. Parece que no hard ganhava mais dinheiro e tudo mais. E ele tinha um negócio com ele mesmo de ficar colocando os jogos sempre no hard pra conseguir jogar da forma mais difícil possível. E eu pensei que eu era bom no jogo, né? Até ver ele jogando no hard, no modo difícil. Quando eu peguei pra jogar no hard, Need for Speed Underground 1, eu vi que é muito difícil. Pelo menos na época que eu jogava. Hoje em dia eu não sei como é que é, faz tempo que eu não jogo, mas talvez seja fácil.
Tem vários jogos que quando eu era pequeno eu jogava, tipo assim, no fácil, eu achava difícil. Que agora eu jogo no difícil e acho fácil.
É, quando a gente é criança, acho que a gente é meio... meio lerdo.
É, retardado. Meio bugado, assim. Informação, né?
É, também tem essa experiência aí de vários jogos que quando eu era criança era muito difícil, hoje em dia é bem fácil.
Só tem um que eu ainda não consigo. Ninja Gaiden.
Ah, esse eu ouvi falar que é muito difícil, mas eu joguei só uma vez, nem lembro como é que é.
E Contra?
Ah, Contra é muito difícil. É um bullet hell desgraçado. Contra é tipo Metal Slug. Você atira, atira, atira. Leva mais tiro do que você acerta. Não consegue enxergar nada que tá vindo na frente.
Jogo de corrida.
É verdade, vamos focar aqui então. E jogos que me marcaram bastante na minha vida, ó, de corrida. Quando lançou o Sonic and Sega All-Star Racing. Que eu achei ele um concorrente muito bom pro Mario Kart. Não que ele tivesse... Não, pior que ele era um concorrente do Mario Kart Wii, né, na época. Porque o Wii era... Ele era concorrente do Xbox 360 do PlayStation 3. Tá, então considerando que o Sonic and Sega All-Star Racing lançou na mesma época do Mario Kart Wii, da mesma geração pelo menos, eu achei ele um jogo muito de peso para o Mario Kart. Tão bom quanto, apesar dos personagens não serem tão carismáticos igual da Nintendo, igual os personagens da Nintendo, mas a qualidade do jogo é muito boa. É praticamente um clone de Mario Kart, só que com os personagens da Sega. E diferentemente do Mario Kart 64, o Sonic and Sega All-Star Racing não tem. Você não derrapa igual um sabonete. Mas eu acho que eles cagaram depois quando eles criaram o Sonic and Sega. Não, o Sonic All-Star Racing Transformed. Quando você. Que é um jogo onde você consegue pilotar carro. Daí quando você cai numa parte que é aquática, você obrigatoriamente você transforma seu carro, seu veículo num bote ou num. Transforma seu veículo numa lancha. E quando você vai numa parte onde acaba a pista e começa um cenário aéreo.
Você vira um avião.
É, você vira um avião, sei lá, ou qualquer coisa que plane. E a jogabilidade fica muito ruim quando a jogabilidade, quando ela te obriga a fazer alguma coisa, não te dá opção, ela se torna muito ruim. Porque qual que seria a jogabilidade perfeita para o Sonic Transformers, na minha opinião? É você dar a opção do jogador de escolher somente corridas terrenas, com kart mesmo, somente corridas aquáticas e somente corridas aéreas, porque daí a pessoa joga o que ela mais gosta. Agora, você obrigar o jogador a jogar as três formas de jogabilidade de todas as corridas, o jogo fica extremamente maçante. Eu, por exemplo, eu sou péssimo nas partes que você tem que pilotar a lancha aquática, porque para controlar é muito difícil, é horrível. Você não consegue ter um controle pleno assim do que você tá fazendo. Eu acho que se eles tivessem mantido a fórmula do primeiro Sonic and Sega All-Star Racing, eu acho que o jogo teria ido pra frente. Mas pior que você vendo em fórum assim, ou na Steam, o pessoal gosta muito mais do Sonic Transformers, não sei porquê.
O público acho que se agradou mais por dois motivos. Ou por causa da história, ou porque dessa mudança de sair de carro pra... lancha, avião, entendeu? Que acho que é alguma coisa que não foi trazida de diferente no mercado, sabe? Então, tipo, eu acredito que seja por causa desse motivo também.
É, pode ser pela variedade mesmo. Mas tem uma coisa que eu gostei bastante nele, que ele merece elogio. Que você consegue jogar... Ele não tem, na verdade, um modo história, né? Ele tem um modo que você vai passando nas telas assim, nas fases, e vai fazendo as corridas, liberando personagem, essas coisas básicas de tudo jogar arcade de corrida. Você consegue jogar o modo principal de jogo com outra pessoa, jogando junto com você em cooperativo. Daí eu acho que esse é um diferencial bacana. E tem outros jogos de corrida também, que me marcaram bastante, que eu acho que é um jogo que ninguém, se eu falar que ninguém vai conhecer praticamente, que é um jogo chamado Micromaniacs. Falei o nome dele errado.
Não é Micromaniacs?
É isso aí, eu falei errado. Falei meio português, meio inglês. É um jogo
Ué?
É um jogo chamado Micromaniacs. É um jogo de PlayStation 1, que eu juro que na minha cabeça ele era um jogo de... Na verdade eu nunca fui ler a história dele, né? Até porque na época não tinha internet. E eu sempre achei que era o seguinte. A história é um... Eu pensava que era um monte de brinquedinho simplesmente correndo, cada um por si, e é isso aí. Pensava que era uma corrida entre brinquedos. Mas na verdade eu fui ler a história aqui, e é uma história muito cabulosa, muito bizarra. Que fala assim,
essa foi a minha reação do Twitch Metal.
Fala assim, que é um... O Micromaniacs é definido numa época onde os recursos da Terra estão sendo esgotados e o próprio planeta está em risco. Daí um cientista chamado Dr. Minimizer tem uma ideia. Usando um dispositivo ele chama de Minimizer Ray, e ele encolherá a população do planeta para 1/360, que eu não sei falar essa unidade de medida aqui, do seu tamanho original. E assim ele vai criar um mundo mais adequado ao nosso status atual. Daí ele consegue, parece que 12 voluntários, que são os 12 personagens do jogo. E o experimento do doutor lá, desse doutor Minimizer, é você pegar um monte de pista de corrida que são consideradas. Que são considerados vários ambientes perigosos para você testar a habilidade de cada personagem. Resumindo, é um jogo de pessoas em miniatura, onde você corre em vários ambientes extremamente malucos. Eu lembro que tinha um ambiente mais... Você começa a correr num ambiente onde é um labirinto de rato, depois você consegue correr num ambiente onde você tá fora de uma casa, assim, no quintal. Depois você corre num lugar onde você tem um escritório, onde tem uma garagem também. Tem um lugar onde você corre usando jet ski, numa banheira. E tem até mesmo um lugar onde você corre num consultório médico, onde tá tendo uma operação lá, tá tendo uma cirurgia acontecendo. E então o jogo é bem bizarro, sabe? Só que ele é muito divertido, porque assim, o jogo tem umas bolinhas no chão, assim, onde você passa, e acrescenta um nível de poder pra você. Daí assim, quando você vai passando com o personagem através das fases, você consegue evoluir seu personagem, daí você consegue um nível mais avançado do seu poder. Por exemplo, tem um personagem lá que ele é como se fosse um bobo da corte. E a fase inicial do poder dele, a primeira versão do poder dele, ele simplesmente solta um ioiô, dá como se fosse um stun no inimigo. O ioiô bate no outro personagem e dá uma leve parada nele, dá uma desacelerada nele. Daí quando você pega um nível mais forte desse poder, o seu ioiô cria como se fosse umas lâminas assim ao lado, que corta a cabeça dos personagens e faz eles morrerem e voltarem pra pista.
Que isso?
É, é um jogo bem familiar. E tem algum jogo de corrida que vocês lembram assim de ter jogado e pensado, nossa, nunca mais quero jogar esse jogo de corrida na minha vida?
Não.
Nenhum?
Não.
Como assim? Pra mim... são os jogos estilo o Mario Kart do Super Nintendo e Top Gear. Porque a forma como eles foram feitos, eu sei que a época era uma época muito lá atrás, muito antiga. Só que é uma forma muito complicada de você jogar um jogo de corrida, onde você, na medida que você vai se aproximando dos pixels, eles vão crescendo na sua tela. Então eu acho muito ruim pra você ter a visibilidade da pista. Então você não consegue... ter uma previsão muito, muito boa do que você quer fazer lá na frente. Eu acho que o jogo de corrida mesmo é a partir, sei lá, do momento que você consegue ter uma visibilidade da pista direitinho. Acho que a partir da época que os jogos de corrida começaram a ser 3D, eu acho que foi melhorando bastante.
Giovanni, tá vivo?
Tô.
Ressuscite, quais são os piores jogos de corrida que você já jogou?
Um que eu joguei no celular, que eu não curti nem um pouco, que é... Real Racing 3.
Poxa, mas ele é bom.
Não, eu não... Esse daí, pelo menos, eu não curti pra caramba.
Por que não?
Mas por que não?
Por mais que, assim, você pode customizar o carro, você consegue tirar foto, sim, do carro, sabe?
Sim.
Depois que você customiza ele, assim, sabe?
Uhum.
Mas, assim, a dinâmica do jogo, assim, não curti muito, sabe? Eu fico mais aquela pegada do Need for Speed que meu Jason falou, sabe? Então, por isso que eu, quando eu fui jogar o Asphalt 9, eu curti pra caramba, por causa que o carro, ele não vai conforme, assim, tipo, ele não vira à esquerda, assim, devagarinho, como se fosse um carro, entendeu? Não, ele vira totalmente, entendeu?
Mas isso é opcional. Você pode olhar isso nas configurações. Tem sensibilidade, tem controles, tem mais de 5 tipos de controle diferente pra você usar.
Ah, acho que entendi o que ele falou. É porque o Real Racing, ele é muito mais simulador do que arcade, então...
Pois é.
Ah, sim. Ah, bom, nesse caso não tem salvação, é gosto pessoal.
Mas tem mais algum jogo que você lembra de ter odiado de jogar ele?
Não é odiar, sabe? Mas não curti. Eu não curti o Mario Kart de Super Nintendo, sabe? Esse tempo foi um dos que eu não achei muito legal, não. Por causa que eu peguei logo em seguida... no caso da minha época, eu tinha meus primos. Então, tipo, cada um tinha um console. Aí, então, um tinha Super Nintendo, outro tinha o 64, assim, a gente se juntava pra jogar. E eu testava, assim, tipo, Super Mario Kart de Super Nintendo e o Mario Kart do 64. Aí, assim, aí ficava muito, entendeu? Ou eu jogo um ou eu jogo outro, entendeu? Daí eu fazia a comparação, qual é o melhor, entendeu?
É, porque quando você conhece alguma coisa melhor, você não consegue mais voltar para aquilo que você achava que era bom.
Aí, tipo, por exemplo, aí eu tava jogando. É, o primeiro que eu fui jogar foi o do Super Nintendo. Eu joguei pra caramba, eu platinei, né? Naquela época você imaginava que era platinado.
Platinou.
É, tipo, terminou ele zeradinho, sabe? Com todos os troféus, assim, sabe? Aí, na toda a dificuldade, daí eu fui pro 64, que daí meu primo trouxe. Assim, o melhorzinho, que em quesito de jogabilidade, é que nem o Jayce falou, é o Super Nintendo. Mas, assim, em quesito de gráfico, sabe? Tipo, é uma coisa diferente, entendeu? Então você se deslumbrava mais com os gráficos, com tudo aquilo que tentava trazer pra você, sabe? Tipo, o barquinho passar, os rocha passando, assim, sabe? Que, tipo, aqueles carinha de cara de pedra, sabe? Que passa na fase do Bowser, sabe? Então, aquilo te trazia um vislumbre novo, sabe? De, tipo, nossa, esse aqui é a nova... a nova geração dos jogos, entendeu?
Você tá falando do Mario Kart 64, né?
Isso. Mas então, tipo, é mais uma pegada, assim, tipo, criança, entendeu? Mas se eu for falar de jogabilidade, o Mario Kart de 64 não é tão bom. Mas... eu acredito que eu só não gostei muito, assim, do Super Nintendo por causa disso, entendeu? Por causa que daí trouxe aquele... Eu vou pra simplificar essa situação, é a mesma coisa de você pegar um jogo de fliperama, que é tipo Street Fighter 1, 2 e 3, e você pegar tipo um Tekken de PlayStation 1, acredito eu, né? Entendeu? Então tipo, é algo totalmente diferente, entendeu? E... nossa, tô falando entendeu, mas perdão. Mas é assim, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Você pegar... uma pessoa que já pegou aquela geração antiga e tudo mais, mas não se desapegou. E pegar algo novo, aí você fica com aquele vislumbre de tipo, nossa, é novo, assim, sabe? Entendeu? É mais ou menos isso.
Tem um jogo que eu me lembro que eu achava que ele era muito bom, só que ele era bom só na minha lembrança. Que é um jogo que na verdade não é exatamente de corrida, mas ele tá dentro de um jogo de luta. Que é o Mario Kart, que é o Mortal Kombat Kart. Que ele fica dentro do Mortal Kombat Armageddon, se não me engano. Cara, ele era...
todo mundo tem costume de falar Armageddon, né?
Ah, eu falei porque eu achei que esse é o certo, mas ele é Armageddon que fala?
Armageddon.
Eu sempre falei Armageddon, agora eu falo Armageddon porque eu vejo outras pessoas falarem e tô achando que eu tô falando errado, daí eu falo Armageddon.
Pois é, mas eu acredito que era Armageddon o jeito que se fala.
Ah, então vamos falar igual a maneira antiga. O Mortal Kombat. Mortal Kombat, não Mortal Kombat. Mortal Kombat Armageddon. Ele tinha um jogo de kart nele, que era um jogo extra, um jogo bônus. E na minha lembrança, ele era excelente. Era igual um Mario Kart do Wii U, sabe?
Sim.
Daí quando eu peguei pra jogar ele esses tempos aí... meu Deus, cara, que jogo horrível, graficamente falando.
O nome disso aí é Regra dos 10 Anos.
É o quê?
É o quê, ué? Regra dos 10 Anos. É a Regra dos 10 Anos.
Dos 10 Anos?
Dos 10 Anos, é.
10 Anos?
Quem que é, dos 10 Anos. Quem que é 10 Anos?
Sempre que você pegar alguma coisa que você achou muito bom, se você ver de novo 10 anos depois, você vai ter outra opinião, provavelmente.
Olha, o Micromaniacs que eu joguei 10 anos depois, ele continua muito bom. Mas o Mortal Kombat Kart, ele é muito ruim, cara. Eu não consegui jogar 5 minutos dele, porque ele é péssimo. Ele era bom, porque naquela época era um dos poucos jogos estilo Mario Kart que eu conhecia, pelo menos, e eu achava muito bom. Então, hoje em dia, igual eu falei pro Giovanni, quando a gente conhece alguma coisa muito melhor depois, a gente não consegue voltar para aquilo que a gente achava que era bom. Então, Mario Kart tudo da hora. Então, Mortal Kombat Kart sem chance hoje em dia. E tem um jogo também do Steam que eu vi vídeos dele e eu achei que era bacana. Só que quando eu fui jogar, eu acho que eu comprei ele, eu peguei uma demo dele, não lembro. Se eu comprei, eu devolvi, logo em seguida. É um jogo chamado Coffin Dodgers. Ele é um jogo bizarrão, onde é um jogo de corrida arcade, onde você corre apenas com pessoas de terceira idade. Então é um monte de velhinho correndo em cadeira de rodas, elétrica, um monte de coisas assim. Tudo atacando o outro, pegando power-ups e soltando no outro. Só que o jogo é extremamente sem carisma, uma jogabilidade bem zoadinha, o controle do carro bem zoadinho. E os poderes também são bem genéricos, são bem estranhos. E é um jogo que eu não indico, sinceramente. E tem um jogo também que ele era bom na minha memória, mas hoje em dia não dá, que é o Lego Racers do PlayStation 1. Tem um lado bom dele que você consegue montar os seus carros com peças Lego. Mas é aí que para a boa lembrança.
Acabou, é isso.
É, acabou. É aí que
para. Pode ir embora.
É aí que para a qualidade dele, porque o jogo em si mesmo, como corrida, é bem fraquinho.
Não, é um jogo que eu odeio, mas eu já vou colocando as recomendações, porque é o que eu lembrei agora de momento.
Você vai recomendar um jogo que você odeia?
Não, eu recomendo um jogo que eu curti. Por causa que eu lembrei agora do jogo e eu não quero perder ou esquecer isso. Entendeu?
Espera. Então anota e deixa pro top 3 no final.
E falando sobre jogabilidade em um jogo de corrida, como que vocês acham que um jogo de corrida deve variar a jogabilidade dele para sobreviver hoje em dia ou se destacar?
Parar de ter muita jogabilidade e começar a ter alguma coisa com história.
Exatamente.
Eu vejo que é alguma coisa que tá muito em falta, sabe?
Se conseguissem fazer mesmo um jogo de corrida com uma história tão boa que te deixa arrepiado do começo ao fim, nossa, ia melhorar muito a experiência. Porque correr, todo mundo já corre. Você quer jogar um jogo de corrida, pega Forza Horizon. Ah, o gráfico é bom, você tem um bom material ali, você joga e ok. Agora, você não tem nada que você vê e você se conecta sentimentalmente com aquilo. Você não tem nada pra você se apegar.
Tá, você tá falando isso do Forza Horizon?
Eu tô falando isso de todos os jogos de corrida.
Ah, mas olha aqui, mas o Mario Kart, por exemplo, mais uma vez voltando ao Mario Kart. Mario Kart não tem...
Mario Kart não é mérito próprio.
Mario Kart não tem história.
Eles usaram a fama do personagem que já existia, já fazia sucesso.
Então a Nintendo só sabe refazer o Mario Kart usando a qualidade que ele já tem dos personagens dela mesma.
É, por isso que ela colocou o Link no Wii.
Tá, então esquecendo um pouco o Mario Kart, vamos parar de falar dele um pouco. Tem algum jogo de corrida que vocês acham que se destaca por outra coisa além da jogabilidade?
Jogabilidade eu não tenho assim alguma assim em mente, mas em quesito de referência de uma história, acredito que seria o jogo do Mad Max, que acho que se não me engano é de 2013.
2015.
Perdão, valeu. E é que sim, eu vi pouco assim do jogo, e já testei o jogo, é fantástico.
É bom.
É aquele jogo estilo GTA lá?
Não.
Ah, é verdade.
Estilo GTA.
É, porque tem o Mad Max que foi lançado, eu não sei se foi 2015, mas ele é um estilo GTA da vida. Você consegue percorrer o mundo aberto assim, você pega os seus carros, dirige pra certas bases rebeldes.
É isso, mas tipo assim, não tem nada a ver com GTA.
Ô, louco. É, né, no questão de mundo aberto tem sim.
Cara, eu não acho não.
Você consegue andar a pé, você consegue pegar carros.
É, mas isso não é marca registrada do GTA, sabe?
Ah, não, mas é um estilo que lembra muito.
Ele tá se referindo a, tipo, sair do carro, isso. Daí matar o cara, daí
mas você
entra no carro.
Você também saía do carro em Need for Speed The Run?
Saía, não?
Saía.
Não saía, saía? Não.
Saía, tinha cena de perseguição e tal, que você saía correndo.
Ah, mas olha a comparação que você...
Era Quick Time Event, mas...
Então, isso aí pode ser considerado mundo aberto.
Ah, não é muito aberto, mas...
Não tô me referindo, assim, em todos esses detalhes de jogabilidade e tudo mais. Tô focando em história, entendeu? Então, tipo, o Mad Max, ele tenta trazer isso com história. Assim como a campanha do GTA V traz, entendeu? Por mais que tenha um negócio de carro e tudo mais, você sai ali, assim, sabe? Mas tem uma história. Você tem que pegar os carros, assim, sabe? Tudo mais. Pra... tentar chegar até o teu objetivo. Mas você utiliza os carros, entendeu? Carro, moto, assim por diante. Mas ali no Mad Max é a mesma coisa. Como o James falou. Mas eu quero trazer esse o foco. Né? Ter uma história. Se um jogo de corrida tivesse uma história, seria bacana, entendeu? Porque se tivesse uma história em um jogo de corrida que cativasse o público, da mesma forma como no mundo, cativa uma pessoa que joga Shadow of Tomb Raider, que tipo, não é porque, é a Lara, não, porque tipo, a pessoa gosta de estar naquele meio assim, eletrizante de selva, de arco, de você sobreviver, assim, sabe? É legal, entendeu? Essa pegada que o jogo tenta trazer pra pessoa, entendeu? E isso que é... que seria bacana se trouxesse isso pro jogo de corrida, entendeu?
É, eu acho que não apenas a narrativa, né, poderia variar a jogabilidade de um jogo de corrida, mas eu acho também que, pelo menos pra mim, já tá um pouco saturado essa coisa de... Por exemplo, o Mad Max. Você fez a comparação aí com o GTA. Só que o que diferencia é um mundo pós-apocalíptico. Basicamente, o seu carro é a sua arma e as pessoas precisam de gasolina pra sobreviver. Então você fica naquele meio desértico, tem vários elementos, assim, de cyberpunk, né? Meio, assim, desértico, mas é pós-apocalíptico, mas é cyberpunk.
Ah, cyber não, é steampunk.
Isso aí. Só que eu acho que a gente tem pouca coisa do cyberpunk.
Você vai entrar naquele assunto lá que você queria um Mario Kart cyberpunk.
Eu não quero absolutamente nada que tenha a ver com o Mario no cyberpunk. Eu queria um jogo focado nisso. Porque, tipo assim, mesmo com os gráficos muito bonitos, tem alguns visuais que te deixam sem fôlego. Por exemplo, se você assistir Akira, por exemplo. Nem é um carro, é uma moto. Entendeu? Mas mesmo assim tem cenas de tirar o fôlego que eles repetem até hoje como referência em vários meios. Inclusive todos os desenhos da Cartoon Network, praticamente Steven Universo, Hora de Aventura, todos já fizeram referência. E Ghost in the Shell também, por exemplo, eu acho que eu gosto muito de luz, assim, uma coisa mais colorida, mais futurista.
Mas você não acha que aqueles jogos igual Wipeout ou F-Zero não suprem essa necessidade de jogo cyberpunk?
Não, porque não tem história. Não, tudo bem. É porque, tipo assim... Se tivesse história... Porque se tivesse história, ia ser maravilhoso. Eu fico pensando, tipo assim... Eu não sei se vocês já assistiram Ghost in the Shell.
Eu quase assisti, mas não assisti.
É, deixa pra lá então. Ah, já assistiram Trono, assistiram?
Não.
Sim, isso aí eu assisti, faz muito tempo.
Sabe aquele efeito que tem nas motos, entre aspas, deles?
Não.
Porque eu nunca assisti.
Tipo uma luz que segue, assim, essa coisa da luz em si.
Como se fosse neon.
Ah, embaixo?
É, tipo um neon, só que mais artístico. Uma coisa, assim, vista como se fosse um quadro sendo pintado.
Ah, então, esse aqui é um jogo de corrida, então, daquele... Como é que chama aquele jogo mesmo lá? Esqueci o nome. Esse aqui é um jogo de corrida, então, esqueci o nome, peraí, deixa eu procurar aqui.
Eu quero um jogo de corrida cujo visual seja tão vislumbrante quanto a história.
Cara, tem um jogo de deserto, num deserto que você consegue criar o personagem.
Não, mas o deserto não, gente. Cidade, tem que ser coisa colorida, tem que ter luz.
Ah, então, eu entendi, lembrei agora. Então,
esse projeto que o pessoal tá fazendo, saiu na E3 de 2018, Cyberpunk 2077.
É isso que eu ia falar.
Quer um jogo, então, nesse ambiente.
É, só que focado na corrida. Aí vão ter uns carros, assim, tipo assim, bem criativos, com uma luz e tal, maneiro. Umas cenas, assim, de tirar o fôlego, seria maneiro.
Fazer uns twin no carro.
É que eu não sei se na saga do Cyberpunk vai ter negócio de dirigir, mas...
Alguns pôsteres têm ele do lado de um carrinho lá, né, mas não sei. Um ótimo exemplo do que eu acharia maneiro como um jogo de corrida... É uma das cenas iniciais do filme Jogador Número 1. Que eles entram dentro de um jogo no filme, né? É tipo um óculos de realidade virtual, só que eles também podem conectar os membros dele. Eles se mexem dentro do mundo virtual. E tem uma corrida muito caótica, só que ela é sensacional. Você assiste e fica sem fôlego, assim, dá vontade de jogar aquilo, entendeu? Só que não tem nada parecido. A gente não tem nada parecido.
É, realmente.
Inclusive, gostaria muito que fizessem um jogo um jogo bom de corrida maluca. Que eu assistia quando era pequeno, achava incrível. Acho que tem tanto potencial. Todo mundo ama Penélope Charmosa. Podia até colocar até o Scooby-Doo. Bota lá, Chico Vigarista.
Colocar o Salsicha.
Mas tem um jogo de corrida maluca?
Tem, mas eu queria um bom.
Ah, tá. E um novo também, recente, né? Porque o último acho que foi o PlayStation 1.
É, a DC fez uma coisa interessante, porque a DC pegou alguns direitos da Warner e tava produzindo HQs de Scooby-Doo, Flintstones e Corrida Maluca.
Uhum.
E eles pegaram Corrida Maluca e foi muito interessante porque eles fizeram tipo um Mad Max, cara. Ficou uma coisa incrível, de verdade.
Que?
Caramba. É. Sim, ficou muito insano, muito insano. Tipo, o Dick Vigarista, o cachorro dele lá, tipo, mó alterado, assim. Chega a ser ameaçador. A Penélope um pouco mais... cruel, assim. Achei maneiro.
Deixa o link no post depois pra o pessoal ver.
Mas um jogo assim não renderia, não. Sabe, a Corrida Maluca... Acho que um jogo baseado na HQ dessa, tipo, nesse estilo que a DC fez, fica realmente uma cópia de Mad Max. Tinham que fazer realmente uma coisa divertidinha, mais kart mesmo, mais arcade, assim, porque é muito divertido os carrinhos deles e tal, os poderzinhos. Inclusive, a historinha até engraçadinha.
Não sai da... fora daquilo que eu falei sobre ter um contexto, né? Então, você imagina, né, tipo, ter uma pegada, sim, mais cyberpunk. Então, por exemplo, o Mad Max tenta trazer uma coisa mais, tipo, steampunk. Aí o GTA tenta trazer um pouco mais da realidade atual, sabe? Uhum. Tipo,
sim.
Corrupção, como é que é? Corrupção, drogas, gangues e assim por diante. Mas eu tô imaginando assim, uma história que não só ficasse nisso, entendeu? Mas uma história que cativasse. Não sei como poderia dar um exemplo de uma história, né, pra linkar com algum jogo de corrida.
Um Mario Kart.
Mas acredito que ficaria legal isso, entendeu? Por causa que o público ia ficar mais cativado de jogar, entendeu?
A gente consegue entrar então aqui num consenso de que a gente tem preferência por jogos de arcade do que jogos simuladores de corrida?
Gente, assim, arcade é muito divertido, mas às vezes uma coisa séria também é legal.
Se quiser jogar coisa séria, eu vivo minha vida.
Nossa. não sei. Eu sou dividido, não é consenso, não.
Não? Que jogo simulador faz você mudar de ideia?
O que eu sonho que um dia possa existir.
Como é que você, então, tem uma preferência de 50% para um estilo onde não tem jogos que te cativam?
Tá, vai, consenso, arcade, vai, pronto.
Não, se quiser falar, pode falar aí. Não tenho nenhum jogo de
não
simulador
quero,
que te
não
faça
quero, melhor, não quero não, falar mais, não.
Preferência?
Não quero. Não quero.
Podemos observar que depois desse podcast, o pessoal vai sair um pouco meio desunido.
Cara, é corrida arcade por falta de opção. É por falta de opção, mas se tivesse o que eu quero, eu ia preferir simulador.
Cara, jogos arcade de corridas tem muito mais em quantidade e qualidade. Por exemplo, Burnout, que é jogo de nocaute. Eu queria muito que voltasse à época do Need for Speed Underground 2. Que é mundo aberto, você consegue percorrer lá a cidade, através da cidade você consegue encontrar eventos. Você participa dos eventos e tal. Mas aí eles podiam colocar uns elementos a mais de RPG. Pra dar uma jogabilidade mais única. Pra gente finalizar aqui então, vamos deixar algumas recomendações e fazer um top 3 dos jogos que a gente mais gostou na vida de corrida. Começando com o nosso top 3.
O jogo que eu joguei na Steam e eu curti pra caramba, que não é aquela pegada tipo você ter o carro e tudo, não, mas é de corrida. Que é o Speedrunner. O Speedrunners. Então assim, acredito que... Não é assim o top 3 ou top, é o top número 1. Mas foi um jogo que eu vou recomendar. Que é bem bacaninha. Que é Speedrunners. É bem legalzinho o jogo. Não é carro, mas é da hora. Assim, tipo, você pega os bonequinhos, você sai correndo e tudo mais. Você tem tipo um certo arpão, sabe? Tipo, então você consegue acertar e se prender nas coisas. Então é bem legalzinho o jogo.
Esse é o primeiro lugar?
Aí você... Não, tipo, não vou fazer um top 3. Eu só tô recomendando... Então, tipo, eu só tô já recomendando, entendeu?
Ah, não, é que eu falei assim, vamos começar pelo top 3. Tá?
Ah, você não tá na parte da recomendação?
Não, cara. Eu falei...
Já tô na parte de acabando já.
Eu falei, vamos começar pelo top 3.
Ah, meu Deus, eu já tô achando que é a parte final já. Perdão. Tá, deixa eu... Bom, acredito que o meu top 3 seria o Twisted Metal 4, que é o PlayStation 1. O Crash Racing do PlayStation 1. Mas ele fica entre o Crash Nitro Kart do PlayStation 2, que acredito que é uma continuação do PlayStation 1. porque eu fui começar a estudar um pouco sobre a história do jogo e acredito que tem uma certa semelhança de enredo e tudo mais. E acredito que o meu top 3 vai ficar pro Need for Speed Underground 1 e 2. Então, não tem muito o que falar sobre o meu terceiro. E você, Jason?
O meu top 3, primeiro lugar, vai pra Mario Kart 8 do Wii U, porque do Switch eu nunca joguei. Mas pelos vídeos que eu vi é praticamente a mesma coisa com alguns incrementos. E em segundo lugar, vai pro Sonic and Sega All-Star Racing Transformed. O meu segundo lugar vai pro Sonic and Sega All-Star Racing, que não é o Transformed, é o primeiro, que eu acho ele excelente até hoje. E o meu terceiro lugar, eu acredito que vá pra Forza Horizon, porque ele me marcou bastante quando eu conheci ele, porque é um jogo muito bom, que mistura um pouquinho de simulador com bastante da época do sentimento que eu tinha quando eu jogava Need for Speed Underground. E além de tudo, que ele tem os gráficos maravilhosos, né, de geração mais recente. Então, por isso que ele merece o meu terceiro lugar. E Samuel?
Primeiríssimo lugar.
Mario Kart.
Você acabou de novo com todo o suspense que eu poderia criar.
Não sendo 64, tá bom.
É. Em primeiríssimo lugar, eu...
64?
É. Mario Kart. Em segundo lugar...
Mas qual Mario Kart?
Em primeiro lugar, Mario Kart. Em segundo lugar...
Mas qual Mario Kart?
É o...
Ele não quer falar. Ele quer falar o 64, mas o Jay já proibiu que não é pra falar. Ele já tá falando assim, não é pra falar o 64, né? Não é pra falar o 64, né? Pode, mas não é o 64,
pode,
né?
Expor que é o 64. É o 64 mesmo?
Em primeiro lugar, Mario Kart DS.
Ah, bom. Aí a gente aceita.
Em segundo lugar, Mario Kart 64, com brincadeira.
Não.
Olha. Em segundo lugar, Forza Horizon 1 pra Xbox 360. E em terceiro lugar, por falta de opção, Need for Speed The Run.
Isso porque é o top 3 dele, cara. Ele escolheu o terceiro por falta de opção.
Exatamente.
Será que você gosta mesmo de Need for Speed The Run?
Não, cara, eu nem lembro como é que era, mas os anos que eu joguei.
E simplesmente tacou no terceiro lugar porque não sabia colocar. Ah, que legal. E então vamos para as recomendações agora. Quais jogos vocês recomendam para que as pessoas joguem?
Um jogo bem bacana que eu joguei na Steam há um tempo atrás. E não é assim de carro, mas é legal porque você tem que correr, você tem que pegar os itens pra você deter os seus inimigos na corrida, assim, sabe? Que é Speedrunners, é bem bacaninha e recomendo pra caramba o pessoal jogar. Eu não vou contar muito porque a experiência que cada um vai ter vai ser mais legal do que eu ficar contando todo o jogo. Vou recomendar aí o pessoal que baixe ou compre o jogo pra testar o game.
Eu tô vendo um vídeo desse jogo que é bem bacana, ele mistura corrida com plataforma, parece.
Uhum, é muito massa. Parece legal. E mesmo. Você diz?
Ah, eu vou ficar por último porque eu tenho bastante pra recomendar, pode ser o Samuel.
Para celular, um jogo que eu achei bastante divertido, que te dá várias opções pra você personalizar o seu carro e de jogabilidade, é o Rail Racing 3. É muito bom, embora não tenha o modo cooperativo.
Cooperativo?
Coop.
Tá. É que não é muito comum jogo modo cooperativo em jogo de corrida.
Ué, mas devia ser.
Mas pera aí, o Real Racing é personalizável naquelas, né? Consegue personalizar o desempenho do seu carro, não visualmente.
Visualmente sim.
Consegue?
Consegue.
Consegue colocar partes no carro igual Need for Speed Underground?
Não, mas você consegue colocar a corzinha lá que você quer, a tatuagem bonitinho, a bandeirinha lá, o número.
É, melhor que nada, né?
E a jogabilidade é divertida, tem várias opções de controle, então você não vai passar raiva se você colocar do jeito que você quer. Tem um assistente que freia na hora de você fazer as curvas, fica mais facinho de jogar, mas se você gosta de hardcore, você pode desabilitar e você mesmo faz. Outro jogo que eu tenho pra recomendar é lançado em 14 de novembro de 2005.
Caramba, o cara trouxe até a data.
É o quinto de uma série, né, já muito bem estabelecida e tal. Inclusive foi o primeiro a ser jogável através de um serviço de conexão online. É um jogo de corrida desenvolvido e publicado pela Nintendo, Mario Kart DS.
Eu achei que ele ia falar um outro jogo.
que tá bastante recomendado aí, eu passo a tocha pro Jason.
Eu jurava que ele ia falar outro jogo, não Mario Kart. Ele fala muito de qualidade, fala data, fala isso, fala aquilo, daí o cara vai e fala Mario Kart. Mas beleza, então a minha vez, eu vou recomendar uns jogos bem malucos aqui. Primeiramente o Disney Cars 2, falei em inglês com português ao mesmo tempo, né? O Disney Carros 2, daquele filme lá, sabe, do carro do Relâmpago Marquinhos? Tem um jogo dele, do Xbox 360, que foi dado na Games with Gold no final do ano passado, se não me engano. Que eu pensei que, como é um jogo da Disney, eu pensei, nossa, deve ser aquele joguinho de criança, né, infantil. Sei lá, você tem um carrinho, você vai lá, conversa com outro, sei lá, eu nem pensei que era um jogo decente. Nem dei muito crédito pra ele. Daí quando eu comecei a jogar, ele é um jogo muito bom. Porque, igual eu destaquei no Sonic All-Star Racing Transformed, você consegue jogar um modo história. Sim, o jogo tem um modo história. Não é uma história muito profunda, mas você consegue jogar um modo história e tem várias modalidades de corrida, né? Tem corrida contra corrida padrão, tem batalha igual o Twist Metal. E você consegue jogar com um amigo seu. Você consegue jogar de dois a campanha inteira. Isso é bem bacana. E ele é um pouco imitação do Mario Kart, né? Tem alguns elementos diferentes que você consegue pular com o carro, já que ele é bem cartunesco. Você consegue pular com o carro, você consegue andar de lado com o carro. E isso te garante um pouco de turbo, para que você consiga carregar bastante turbo e você consiga soltar de uma vez só, para você pegar um embalo bem forte. Então, ele é um jogo bacana, que eu não dei muito crédito, eu recomendo bastante. Outro jogo que eu recomendo aqui também é o Garena Speed Drifters, que é um jogo que tenta imitar Mario Kart também, pro celular. Ele é 100% online, então ele peca nisso, mas a jogabilidade dele é divertidinha. Pena que ele não tem suporte para controle externo, daí a jogabilidade seria bem melhor. Porque não é tão ruim jogar jogo de celular de corrida no touch, mas eu, como sempre, eu prefiro muito mais ter uma experiência com controle físico. Eu recomendo também aqui o Beach Bug Racing de celular também, que é outro jogo que é cópia de Mario Kart. Mas ele copia bem feito, sabe? Ele copia de um jeito dele.
Todos tentam copiar o Mario Kart.
Sim,
é a obra máxima.
É impossível, né? É impossível você não conseguir não tentar copiar o Mario Kart. Mas ele copia do jeito dele. É um jogo de bug, né? Você controla vários bugs.
É feito pela Bugisoft?
Não, ele é feito pelo Vector Unit. É um jogo desenvolvido e publicado pela Vector Unit. Tem pra iOS e Android. E ele é um jogo bem bacaninha. Como o próprio nome diz, você controla vários bugs, vários carrinhos de praia, os carrinhos que você anda na praia, assim. E ele tem uma função muito, ele tem um recurso muito bacana, que é split screen. Você consegue jogar com a tela dividida no mesmo dispositivo. Então, se você quiser jogar esse jogo com a tela dividida, eu recomendo um celular de no mínimo 6 polegadas. Porque fica meio difícil de você enxergar num celular. Igual eu jogava no Xperia Z3 Compact, que tem 4.5 polegadas, quase do tamanho de um iPhone 5S. Então ficava muito difícil pra enxergar. Então é um jogo bem bacaninha que eu recomendo. Só o modo de tela dividida dele custa um valor a mais. O jogo em si é de graça, mas tem uns recursos que custam dinheiro. E o modo tela dividida é um deles.
Crana.
Exatamente. Tem os famosos compras no aplicativo. E um outro jogo que é um gênero que eu nunca gostei, mas quando eu peguei pra jogar eu achei divertido, que é o Rush Rally. Rush Rally, não sei como é que fala, né? Rally em inglês. Então fica Rush Rally. É o Rush Rally 2. Eu esqueci de quem que é, acho que é a BronSoft. E é um jogo indie que geralmente ele fica em promoção por R$2 na Play Store. E eu comprei ele, eu achei muito bacana. Ele tem várias formas de câmera para que você consiga jogar com a visão de cima, assim como se fosse aquele jogo de carrinho de controle remoto, tipo Micro Machines. E tem a visão padrão também. Tem a visão cockpit também. Tem aquele leve problema que pra mim é um problema, né? De jogo de rally, que você derrapa muito, porque afinal você tá correndo na terra. Mas é um jogo bem legal. Ele é compatível com controle, tem multiplayer, você consegue jogar com os amigos online ao redor do mundo. E então ele é um jogo bem bacana que eu recomendo também pra celular. E o Asphalt 8 e 9. O 9 porque o multiplayer dele é muito bom. E o 8 porque o modo dele offline, funciona offline. E o single player dele é excelente. Então cada um eu recomendo por um motivo diferente. É isso aí, então a gente fechou?
Acho que sim.
Então a gente falou hoje aqui de jogos de corrida, e se você quiser deixar um comentário, uma sugestão ou uma crítica para que a gente possa ler no próximo episódio do nosso podcast, onde que você deixa, Samuel?
No site jogandocasualmente.com.br. Lá você pode ouvir os nossos podcasts e, além de comentar, nós temos várias notícias e também algumas reviews para que vocês possam ler e se deliciar sobre o mundo dos jogos.
Exatamente. E o nosso site está em desenvolvimento ainda, a gente vai trazer mais conteúdos futuramente, então peço que vocês aguardem. A gente vai ficando por aqui então. Falou, galera. Um beijo, um abraço. Um aperto de mão.
Tchau, tchau.
Acabou! É Tetra! É Tetra!
E eu estou aqui hoje com o Giovanni.
Fala, meus jovens.
E eu...
Sempre... Oi, tchau. Eu quero minha frase de efeito, caramba. Cadê minha frase de efeito?
Você deu uma pausa.
Eu tenho minha frase de efeito. Não, eu tenho minha frase de efeito.
Você deu uma pausa dramática, como é que eu vou saber? Não, você não pode fazer pausa dramática. Eu vou interromper daí.
É que eu fiquei... O que que eu vou falar depois?
Eu estou aqui com o Giovanni.
Tá, então você vai e fala, meu jovem.
Desculpa, eu só não sei. Desculpa. Aí. Tá, pode ir.
E estamos aqui mais um episódio pra falar hoje de jogos. Vai falar jogos multiplayer.
Ah, caraca, o Jason que fala pra gente fazer negócio e ele esquece. Tomar nariz.